Estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Luciano Catariuc. Uma satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado pela
gentileza. Obrigado. Eu sempre agradeço, Alberto, o convite da CBN, porque eu sou ouvinte da Rádio CBN, né? A rádio que toca notícia, e eu sou fã, gosto muito dos programas, da programação da Rádio CBN. Então, quando você me convida para vir aqui, para mim é uma honra, porque é a emissora que eu também escuto.
Muito bem. Olha, nós temos 8 candidatos já colocados, pelo menos homologados pelas convenções. Já citamos aqui os 8, também os candidatos a vice. E muita gente querendo saber, a partir de agora, o que acontece efetivamente? Algum desses podem não figurar na lista para as eleições do dia 15?
Bom, vamos lá. E é interessante que você tenha me perguntado agora relacionado ao que acontece, porque as convenções partidárias, elas vieram do dia 31/8 até ontem, né? E a coisa que era para acontecer, aconteceu ao contrário, fulano que era para estar com o partido X, que era para estar com o partido Y, inverteu o negócio, partido que estava... Essas coisas da política, da questão da democracia, às vezes o povo não entende muito esses negócios e algumas coligações estranhas em relação a ideológicas que não batem, mas algumas batem, né? A gente vê PT, PCdoB, esquerda e tal. Mas o que eu começo a ver é a seguinte: finalizou as convenções. 24 horas, a convenção que finalizou agora no dia 16, ela tem 24 horas para encaminhar a ata pelo sistema Candex, né, para a homologação da ata. Depois disso começa a abertura já dos prazos, a partir de hoje já, encaminhamento do quê? Do registro dos candidatos. E aí me perguntar, tá, e alguém pode desistir? Pode, porque se ele não fizer o registro da candidatura, automaticamente ele desistiu até o dia 26, né, e aí mantém só o registro dos candidatos a vereador, pode acontecer até o dia 26, aí tem que encaminhar a renúncia e tal, e dizer que pensou bem e não vai registrar, lógico. Aí é um desgaste político violento, né? Porque passa sendo uma convenção, tem os convencionais que votam, tem toda a questão da cobertura midiática que se é feita de quem serão os pretensos candidatos, depois o sujeito vai lá e volta atrás. É uma coisa meio complicada. Mas agora acabou, finalizou as convenções, que finalizaram ontem, 24 horas para encaminhar as atas, e a partir daí, do dia 17 até o dia 26, registro de candidaturas. Quem registrar primeiro, quem encaminhar primeiro, tem a tendência de obter a homologação da candidatura, desde que não haja impugnação, que tem tempo de impugnação ao registro, e tem tempo de defesa, tem os prazos de defesa, que são prazos em horas, tá? É interessante dizer isso, que o negócio é muito dinâmico no direito eleitoral. Mas posteriormente a isso é que começa a campanha propriamente dito. E aí que é interessante, quem encaminhar primeiro o registro e obter primeiramente a homologação, ele consegue abrir a conta também, ele consegue ter o CNPJ, porque daí ele vai, tá aqui registrado, CNPJ, Receita Federal informa, abre conta, tem que ter um bom contador que esteja fazendo isso. Pra quê? Pra já começar a fazer o material. Porque se ele deixar pra esperar, dia outubro, acabou a campanha, ele tá fazendo material ainda, né? Porque precisa do CNPJ pra colocar no material, precisa de uma conta bancária, porque precisa colocar dinheiro nessa conta pra poder fazer o pagamento com cheque, pra pagar o material, adesivo, o santinho, ou a própria agência que está, porventura, cuidando ali da parte de mídias virtuais. Então, você entende que é uma sequência de atos que são relevantes e importantes, que o candidato tem que se preocupar, não somente pedir voto, mas tem que organizar a casa, né?
Inclusive, o jornalismo da CBN ontem, até final da noite, início da madrugada, confirmando com cada candidato que foi colocado, homologado, para ter realmente a certeza, porque de repente alguém poderia dizer, não, a gente ainda está aí balançando um pouquinho, amanhã a gente pode tomar algum outro rumo. Então, ficou essa relação com os 8 nomes. Agora, em relação a tempo, já é possível falar, projetando também, a CBN sempre antecipa algumas informações dentro do possível, doutor, aproveitando a sua experiência, que quando a gente falava mais cedo sobre a sua vinda aqui e que nós iríamos abordar esse assunto, várias mensagens de pessoas querendo saber o tempo. Por exemplo, Paranhos, que é candidato à reeleição, são 10 partidos, não é? Depois, na segunda posição, em termos de coligação, de número de partidos, tem o Patriota, que são 5 partidos. Dá para definir, aí tem 4 candidaturas chapa pura, não é? Dá para falar em tempo? Já dá para projetar algum tempo ainda?
A questão do tempo é o seguinte: existe um sistema lá da Justiça Eleitoral que calcula pelo o tempo de rádio e TV para cada partido, em que pese isso é importante, mas não é mais a essência, porque as redes sociais mostraram com o Bolsonaro no PSL, um partido nanico na época, hoje é um partido com musculatura, porque o tempo de rádio e TV é definido pela representatividade no Congresso Nacional, ok? Portanto, não, o Paranhos conseguiu 10 partidos, o Roman 5 partidos, mas o PDT está indo sozinho, o PT está indo somente com outro partido, mas só que o PT tem uma, por ter a maior bancada, ele tem um tempo de TV e rádio grande, em relação, lógico, proporcional a outros partidos, né? Portanto, é representativo. Por mais que tenha 10 partidos, por exemplo, apoiando uma determinada coligação, 60% dos partidos da cidade estão com a candidatura da reeleição do prefeito. Ok, mas quanto que representa isso em rádio, tempo rádio e TV? Vai ser calculado por cada um dos partidos nanicos, minúsculos e tal. Antigamente isso era essencial, porque a gente via os caciques de pequenos partidos que só estavam nesses partidos para fazer uma barganha e negociar ali seus 15 segundos de tempo, seus 16 segundos. Hoje, com as redes sociais, o sujeito consegue uma exposição muito maior do que, às vezes, com o tempo do rádio e da TV, que ninguém ouve e ninguém vê. Né? É político, o cara desliga, é político, o cara muda de canal. Lógico que ainda é importante, não estou tirando o protagonismo, mas o protagonismo mesmo hoje a gente vê é WhatsApp, Facebook, Instagram, é algo que você anda com ele na mão, ó, né? Todo mundo tem um smartphone ou está do lado de quem tenha. Então isso viralizou e isso fez uma, como é que eu posso dizer assim, quem tem, não precisa de muito dinheiro para você fazer um vídeo, uma produção de um vídeo, como precisa numa TV e no rádio. É diferente. Você grava um vídeo e joga na rede social. É mais barato, é mais rápido. Lógico.
E da forma que coloca, pode dar aquela explosão, não é?
Exatamente.
E não necessariamente, às vezes, tem.
Não é a tecnologia, não é o que você colocou. Lógico, se você faz um vídeo bem bonito, né? Um vídeo assim, bem montado, uma produção, com um som, uma iluminação, uma técnica, cruzas e mar. Lógico que é bonito, lógico que isso tem custo. Isso você tem que declarar, porque se você faz um vídeo desse e depois não declara que, de onde apareceu, você pode ter problema do abuso do poder econômico e aí ultrapassar também os teto de gastos que é estabelecido pela Justiça Eleitoral. Tudo isso é fiscalizado por quem? Pela Justiça Eleitoral, mas principalmente pelos adversários. Né?
O Arceu faz aqui uma observação, ele diz o seguinte: mas dentro dessa linha de raciocínio, o Edgar não poderia ter sido candidato então? Claro, a gente não vai entrar no mérito da questão, mas o Edgar até havia falado aqui que ele estava naquela ocasião desistindo, porque teria perdido o PSL, ficaria difícil e tal.
Foi um bom discurso para sair do cenário político, mas não é bem isso.
Porque senão ele poderia trabalhar, porque o ouvinte faz referência, de repente nas redes sociais, ele poderia
Não, mas tem mais coisa aí, o ouvinte, é ruim a gente falar, porque eu estou aqui como analista neutro, né?
Isso.
Mas tem outras coisas, tem coisas jurídicas aí também relevantes que não foram conseguidas ser revertidas a tempo.
Muito bem. Então, ficou bem claro essa questão do tempo, que é uma observação aqui do ouvinte. O doutor foi muito preciso, que tem essa questão da representatividade. Agora, em relação à chapa de vereadores, eu observo aqui muitas dúvidas também, doutor. Por exemplo, tem chapa com 32, tem chapa com 15. Uma dúvida aqui, por exemplo, do ouvinte, ele disse, a chapa com 15, nas próximas horas, dentro daquele prazo de 24 horas, pode o partido ainda sair buscando candidatos e colocar hoje de manhã, enfim, preencher ali a ata, preencher os nomes ou não?
Tem uma questão assim, tem 24 horas para encaminhar a ata e depende, inclusive, acho que o doutor Alexandre Gregório deve ter mencionado isso, a necessidade de uma previsão expressa no edital de convocação da própria convenção, se questão de coligações e tudo ficava determinado para o diretório, para a comissão executiva, até o encaminhamento do registro da ata, se poderia fazer isso daí. Então tem que ter essa previsão. Pode acontecer com esse detalhe, com essa ressalva aí, né? Agora é interessante você me dizer, 32 candidatos ou 15, o que, que é mais importante, ter 32 ou ter 15? Eu acho que é importante ter candidato que tenha potencial de voto. Porque você ter 32 candidatos dos 100 votos, você tem 3.200 votos. Você não faz nem o coeficiente eleitoral.
E é o que agora, o pessoal também pergunta. E seria necessário quantos votos?
Assim, se a gente vamos fazer. O cálculo funciona da seguinte forma, né? Às vezes é matemática também o direito eleitoral. Os votos válidos, né? Excluindo. O que são os votos válidos? Nós temos que contar o seguinte: a Cascavel tem quase 230 mil eleitores. Desses 230 mil eleitores, tem um histórico aí de 15% a 16% de abstenções. Esse ano é uma incógnita por causa do coronavírus. Será que vai aumentar as abstenções ou não vão aumentar as abstenções? Eu acho que o candidato ele tem duas frentes que ele tem que trabalhar. Conseguir voto para ele e conseguir que o eleitor vá votar. São duas frentes, porque se o eleitor não for votar, aquele que ele acredita que seria o voto nele, acaba nem tendo e ele inviabiliza uma candidatura viável. O sujeito fala assim, eu vou pagar R$ 3,51 de multa, regulariza a minha situação depois que a justiça eleitoral. Eu vou ficar em fila para ser contaminado pelo coronavírus? Nada. Lembrando que o pessoal fica na fila para ir lá no auxílio emergencial, lá na Caixa Econômica, aquela fila. Então, lembrando que é mais importante aí a questão do voto. Então, tem que votar. Então, vamos lá. Se mantêm as taxas de abstenções, como foram nas últimas eleições, e os votos válidos, aí desconta quem não foi votar, porque tem os 230 mil eleitores, desconta quem não foi votar, vamos colocar que 10% não foi votar. Então, já cai para quase 200 mil. Aí desconta os votos nulos e brancos. Vamos colocar, vamos fazer uma conta redonda de 160 mil votos válidos, votos bons que a gente fala. Uhum. Divide pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. São 21 cadeiras?
21, né?
Então vai dar em torno de 7.500 votos. Vamos fazer então, vamos fazer redondo, né? Para ficar mais fácil. Cada 8 mil votos, ou 7.500, 7, 8 mil, vamos fazer uma conta. A cada 8 mil votos elege um candidato, a chapa de vereadores composta elege um representante. E assim por diante. Ou seja, se a chapa com 32 candidatos fizer mil votos cada candidato, ele tem 32 mil votos na chapa. Então, ele vai eleger os quatro mais votados. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Estou fazendo um cálculo redondo. Sim. Então, se tiver a chapa de 15 vereadores e cada um fizer 2 mil votos, então tem 30 mil votos. Lógico, eu estou fazendo uma questão bem, bem subjetiva aqui. Ou seja, esses 30 mil votos divide por 8 mil, não deu 4, deu 3 e quase deu 4. A gente chama isso de sobra. Uhum. Só que mudou a legislação agora. E a mudança da legislação foi interessante porque ela prestigia agora a maior sobra, independentemente que o partido tenha ou não tenha feito a legenda. O que mudaria completamente a questão hoje da composição da Câmara Municipal de Cascavel se houvesse isso. Se fosse essa mesma legislação nas últimas eleições. Por exemplo, não entraria um candidato com 700 e poucos votos, deixando outro com 1.500 votos fora, porque daí não teria sobra. Então tem algumas cláusulas também que mudaram. O sujeito hoje, por exemplo, para ele entrar na sobra, ele tem que ter feito no mínimo 10% do valor do coeficiente. Ou seja, se é 8 mil votos, ele tem que ter feito no mínimo 800. Porque se ele fez 798, ele não tem nem compete. Vai para o outro que fez mais. A gente fala nas rodadas da sobra ou das maiores médias. O que aconteceu? Os partidos políticos, por exemplo, se o sujeito tem esse conhecimento e trabalhou visando isso, fala assim, bom, nós temos um partido aqui, eu acho que é o partido do prefeito, que chama a Chapa da Morte, né? Que eu acho que tem vários candidatos, vários Fortes. Vereadores que estão nesse partido uhum. e mais outras pessoas. Tá, a chapa está completa, é o partido puro sangue, né? Uhum. Não tem coligação. Ah, todo mundo tem chance. Lógico, daí você olha para um sujeito lá, esse aqui tem potencial de 3 mil votos, esse tem 2.500 votos, esse 2 mil votos. Aí eu falo, poxa, mas o meu potencial é de 1.300 votos. Se eu for nesse partido aí, eu não tenho chance, mas eu estou falando isso, tem que ser planejamento claro, antes. Sim. O que a legislação possibilitou? Não pode ser candidato avulso. Mas eu vou então para aquele partido menor. E naquele partido menor, eu sei que a gente vai saltar só 10 candidatos a vereador. E os 10 candidatos, eu sei que eu faço 1.500 votos, mas ali tem o seu João que faz 100 votos, a dona Maria faz 30 votos, o Pedro que faz 350 votos, a dona Joana que faz 600 votos, a gente não vai atingir 8 mil votos nunca. Mas eu vou fazer em torno de 1.500 votos. Eu estou falando isso estratégia.
Claro.
O que a legislação possibilitou? Na próxima rodada, depois que faz o preenchimento dos coeficientes eleitorais pelos partidos, né, vai para a maior sobra. Então, por exemplo, eu com 1.500 votos e os outros todos juntando não deu 1.500, fizemos 3 mil votos, menos da metade da legenda. Não conseguiria entrar. Mas como eu fiz 1.500 votos, uhum. eu estou no páreo ali daquela rodada para poder entrar com a maior média. Então, isso aconteceu nas últimas eleições, por exemplo, com a deputada federal Leandre, do PV. Uhum. A coligação do PV não conseguiu fazer coeficiente eleitoral, mas ela fez mais de 100 mil votos. E aí ela ficou fora na primeira rodada, né? Porque o partido não fez legenda. Lógico, corre-se o risco de os partidos fazerem legenda e ocuparem todas as vagas, né? Tem isso também, é um risco. Então o cara fala assim, olha, eu me candidatei nesse partido porque eu estou contando com a maior sobra. Tá, mas corre o risco dos partidos fazerem bastante votos e ali preencherem já e não ter a rodada da sobra. Aí o cara tá fora. Né? E aí a Leandra entrou como deputada federal, mesmo estando fora na primeira rodada, porque ela tinha a maior sobra. Então não ficou para um outro candidato de um outro partido que teve uma outra sobra, né?
Algumas observações aqui, muitas delas o doutor já respondeu. Tem chapa, não sei se tem chapa aqui com Cascavel com apenas um candidato a vereador.
Ele pode fazer, ele pode fazer 1.500 votos, 1.700 votos e entrar. Aí você fala, como é que ele vai entrar? Ele entra na sobra. Ele pode ser a maior sobra, porque daí as outras sobras é 1.500, 1.600, ele fez 1.700. Opa, ele entra. Isso é possível. Antes não era possível, porque daí o cara... A gente teve isso. Adelino Ribeiro fez uma vez quase 4 mil votos. Isso. E ficou fora. E gente com 600, 700 votos entrou. Né? Nós tivemos aqui o PTB, por exemplo, os vereadores do PTB, não na eleição passada ou na outra, ficaram fora com uma votação expressiva, não sei se foi na passada, e pessoas com menos da metade dos votos entrou. Então, a legislação mudou e favoreceu esse tipo de situação. Ou seja, votação e representatividade do candidato.
Donato também acompanhando aqui.
Conheço.
Tá mandando um alô para o senhor, meu
amigo.
Doutor. Diz pro Catariuque. Explicar bem aí para todos nós. Obrigado também, Donato, ouvindo muita gente acompanhando aqui a CBN. Depois essa entrevista vai na íntegra também para o site, você pode acompanhar. E nós já estamos aqui chegando ao final. Pessoal de Cascavel, apenas chapa de vereadores, é uma dúvida aqui do ouvinte. Pode ser assim? Pode.
Como?
O pessoal está com apenas chapa de vereadores.
Sim,
quer dizer,
pode.
O pessoal não lançou candidatura própria, não tem candidato próprio, mas também não coligou. Poderia até coligar com o PT dentro daquela linha de ideologia e tal, mas não. O pessoal está sozinho, mas pode ter a chapa de vereadores. Não tem nenhum problema.
Não, né? Tem nenhum problema. A gente chama de chapa branca, né?
Uhum.
Então ele vai de chapa branca. Eles não vão apoiar ninguém das majoritárias e nem de nenhum partido. Em vários municípios isso aconteceu. Tem a oposição, tem situação e tem o chapa branca. Os caras assim, eu não apoio nem esse candidato da oposição e nem esse candidato da situação. Eu sou chapa branca, mas nós temos um número X de vereadores. Por exemplo, municípios aí pequenos, são 9 vereadores, a maioria lançou 14, né? Então sai com 14 na chapa de vereador. Cascavel é 32, porque são 21, então é o número da Câmara mais 50% de candidatos, né? Que pode ser. É uma média histórica. Né?
Pra gente encerrar, 10h54, temos compromisso com a rede, doutor. Uma pergunta aqui do Adilson, ele diz o seguinte: é possível controlar? Outro dia eu ouvia na CBN quanto que cada candidato poderá gastar nas eleições, seja para prefeito ou para vereador.
Exato.
Me parece que era 1 milhão e 500.
É 100 mil no
100 mil vereador e 1 milhão e 500.
Acho que é 1 milhão e depois mais 500 no segundo turno. Um negócio assim, eu não me recordo. Mas tem um limite, tem um teto de gasto. É o teto, né?
É o teto de gasto.
Isso.
Ele diz o seguinte: tem como controlar? O pessoal pode gastar mais do que isso?
Bom, claro que o cara pode gastar, pode usar caixa 2, pode fazer tudo, mas isso é crime. Isso inviabiliza a candidatura. Então, olha só.
Tem que ficar atento.
Olha só, detalhe. Quem que mais fiscaliza isso? É os próprios candidatos adversários. Nós estávamos falando no começo da nossa conversa sobre a questão de rede social, de você postar um bom vídeo, um vídeo trabalhado e tudo. Isso tem custo. Isso tem custo. E isso tudo tem que estar previsto na prestação de contas. Agora, o que o sujeito pode fazer? Ele pode burlar a prestação de contas. E ele pode ser representado e ele pode sim ter o registro cassado e até mesmo o diploma cassado depois, se porventura ele tiver eleito e tiver empossado. Quer um exemplo? A senadora Selma, que foi eleita senadora por um estado, não me lembro qual, foi cassado o mandato por abuso do poder econômico relacionado à pré-campanha, onde ela gastou de impulsionamento 2 bilhões de reais. E lógico que daí ela gastou na pré-campanha, que em tese não teria sido necessário registrar, porque ela não era candidata, mas conseguiu demonstrar que ela nunca teve esse gasto, e ela fez esse gasto e deu o abuso do poder econômico. E isso pode acontecer porque se o sujeito ultrapassa o teto de gasto, ele está burlando aquilo que a legislação prevê. E aí pode sim implicar na cassação do registro de candidatura e até mesmo de diploma, se caso ele for eleito.
Muito bem, e eu agradeço aqui o ouvinte, ele inclusive mandou para cá, colou aqui, pegou um dado da própria CBN, que a gente postou, falando sobre, que a gente publicou aqui recentemente, há uns 15, 20 dias, e ele coloca aqui, Cascavel, prefeito, pode gastar 1.523 e no segundo turno, 609 mil e vereador, como o senhor dizia, 100 mil. Houve, inclusive, um aumento em relação à última eleição.
Sim.
Que era de 87. Também houve um incremento aí em relação.
E lembrando que desse valor fica fora serviço de contabilidade e serviço advocatícios, né? Fica fora desse teto de gastos aí, porque às vezes o serviço advocatício fica caro em razão que se o sujeito tiver que recorrer, por exemplo, a várias instâncias e tal, e o serviço contábil também não entra nesse teto de gastos. É mais publicidade na questão da própria campanha, propriamente
dito. Nas últimas eleições para prefeito em Cascavel era 1.337.000, e para estas eleições de 2020 saltou o valor para 1.523.000.
Agora, uma coisa que eu sempre falo é a seguinte: o sujeito, como vereador, eu não sei qual que é o salário aqui em Cascavel, não sei se é 10 mil reais, 8 mil reais. Mas existe, a pessoa fala, ó, lá em Cascavel o pessoal gasta 400, 500 mil reais para se eleger vereador. Não entra na minha cabeça a conta, porque não fecha. Né? Lógico que ninguém entra para por causa do salário propriamente
dito. 13 mil salário bruto, aqui. Então, o ouvinte já está interagindo conosco.
Ó, 13 mil, então você imagina, se você multiplicar, o cara gasta 500 mil, daí ele vai trabalhar para recuperar o dinheiro. É uma coisa que não fecha, sabe? A campanha, na realidade, hoje com as redes sociais, ela ficou mais barata. Mais barata. Então, possibilitou haver uma equidade e uma isonomia aí entre os concorrentes. Então ficou mais fácil de fazer campanha do que era 10, 15 anos atrás.
Muito bem, doutor, obrigado pela presença, pela gentileza de estar mais uma vez conosco. Doutor Luciano Catariuc, sempre prestativo e com informações importantes e respondendo aqui dúvidas dos nossos ouvintes. 10:58, um breve intervalo e depois você fica com as informações do Brasil e do mundo com o repórter CBN.